Eu gostaria de ler apenas um versículo do profeta Isaías, do capítulo 28, apenas um versículo, versículo 16. Portanto, assim diz Deus o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será envergonhado. Isso é algo maravilhoso. E eu pensei sobre isso. Deus falou aqui, por meio de seu profeta, ao povo de Israel. Mas não ficamos felizes por podermos ter parte naquilo que Deus concedeu? Não ficamos felizes por termos parte tão maravilhosamente em tudo? Não é o nosso mérito. Deus que fez isso. Ele diz aqui tão maravilhosamente: sabei que eu sou quem coloca o fundamento em Sião, a pedra de fundamento em Sião. E sabemos, Paulo diz muito bem, que o fundamento foi colocado e cada um veja como constrói sobre ele. Então ele diz, um constrói com madeira, o outro com isso, mas também há certos que constroem com ouro e prata. Então ele diz, o fogo um dia provará tudo, ou através do fogo tudo será testado. E nisto vemos também uma graça especial, que não precisamos edificar com as coisas que o fogo pode consumir, mas Deus concedeu graça, sim, para que possamos construir sobre esse fundamento, sobre essa pedra angular, sobre essa pedra angular, essa pedra fundamental, e é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos foi concedido. Nós cantamos aqui, foi removido o pecado, você foi purificado pelo sangue do Salvador, você nasceu de novo, livre da escravidão. Você foi purificado pelo sangue do Salvador, bem amados, nós podemos dizer, ainda é tempo da graça. Ainda podemos vir a Ele, ainda cada um pode vir. Ainda Ele está disposto a ajudar todos que vêm a Ele. E a Bíblia diz, Ele não lançará ninguém para fora. Quem vir a Ele, Ele o tomará para si. E assim somos felizes e alegres e gratos, irmãos e irmãs, especialmente pelas palavras preciosas, pelo alimento precioso, pelas coisas preciosas que Deus nos dá nesses dias. Sim, nós podemos dizer, sem qualquer mistura, sem qualquer adulteração, Deus nos concedeu sua palavra. E é por isso que não podemos fazer outra coisa a não ser louvar o seu nome. Deus é um Deus que Ele faz uma promessa. Ele não precisa voltar atrás. Ele deu aqui a promessa de colocar essa pedra fundamental, uma pedra testada e aprovada. Fez Ele isso? Nós podemos dizer, Ele é fiel. O que Ele promete, isso Ele certamente faz. Ele não se arrepende disso. Louvor e gratidão. Agora vamos nos levantar e adorá-Lo e pedir por sua bênção. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração, mais uma vez, por essa reunião da tarde, por todos os amados irmãos e irmãs que vieram. Senhor, nós queremos crer. Senhor, pois Tua palavra diz, quem crer não será envergonhado. Tu mesmo deixaste essas palavras que nós devemos crer. Senhor, conceda-nos a todos graça e força. Ajuda-nos, ó Senhor. Tu nos conheces, nós somos seres humanos, esquecidos e fracos, ó Senhor. Perdoa nossas falhas, perdoa os nossos erros, ó Senhor. Purifica-nos, ó Senhor. Tira tudo de nós, ó Senhor. O que não pensa em Ti, Senhor, cria algo duradouro, Senhor. Ó fiel Deus, nós queremos crer a Ti de todo o coração. Ajude a nossa incredulidade, Senhor. Ajuda, Senhor. Então estaremos ajudados. Abençoe-nos, então estaremos abençoados. Senhor, nós Te agradecemos especialmente por essa manhã, por Tua preciosa e santa palavra. E nós cremos que também nessa tarde Tu concederás, além de pedido e compreensão, nós Te rogamos por isso, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Que a Tua palavra possa ser passada a nós. Senhor, abençoa especialmente o meu irmão, Senhor. Utiliza-o. Senhor, nós sabemos que Tu destinaste para isso. E o que Tu fazes uma vez, Senhor, Tu não Te arrependes. Louvado seja o Teu maravilhoso e glorioso nome. Senhor, abençoe todo o Teu povo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Hoje teremos um culto de louvor e gratidão. Nossos corações estão sempre tão cheios. E se alguém na frente fala e também não todos podem agradecer ao Senhor, então eu penso sempre que vocês foram privados em parte da bênção. Pois não se trata apenas de ouvir, mas também de uma gratidão que se eleva de nosso coração a Deus. Eu mesmo sou tão grato que nós, como pessoas indignas, como pessoas que talvez em parte sejam menosprezadas, nós temos graça diante do Senhor de olhar em seu plano, em sua intenção, tão profundamente, não apenas de forma superficial, mas com prudência, por meio da revelação, que não fica suspensa no ar em algum lugar, mas que é sempre fundamentada na palavra de Deus. Então, nos foi permitido examinar o plano de salvação de nosso Deus de forma maravilhosa. E eu penso que cada um de nós deve estar cheio de gratidão. Quando o irmão Russ leu a palavra e expressou o pensamento de que não edificamos nesse santo chão com materiais que podem queimar, mas como Paulo diz aqui na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 3, versículo 10, está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento em vós, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, aqui está em primeiro lugar. E depois vem ainda outras coisas, até feno e palha. E imediatamente abri Apocalipse 3, a carta que foi endereçada a nós em Laodiceia, na última era da congregação. E todas as outras coisas estão faltando. Lá está somente a primeira coisa, ou seja, aquilo que pertence em primeiro lugar. Lá está aqui. E isso eu tenho que ler para nós. Apocalipse, capítulo 3. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Sequer segue adiante com prata ou pedras preciosas, alguma coisa, Assim começa e assim termina. E isso é para mim uma confirmação poderosa que nós estamos sendo trazidos de volta à origem, ao início, que não devemos lidar com coisas segunda ou terceira categoria, mas com a primeira, com a mais preciosa, com a mais valiosa, com aquilo que resiste a qualquer calor, com esse ouro que foi refinado no fogo, para que possamos recebê-lo do Senhor e para que possamos edificar com ele. Portanto, eu te aconselho, compre ouro de mim. Não metal precioso nem em algum lugar na bolsa de valores, mas aqui na casa de Deus, na congregação do Senhor. Assim aconselho-te, compre ouro de mim, que foi purificado no fogo, para que se torne rico e vista roupas brancas e que não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os olhos com colírio para que possas ver. Há uma grande diferença se dizemos eu posso ver ou se podemos ver o que Deus quer que nós vejamos. Perguntem hoje alguma pessoa e eles podem ver tudo. Em todas as denominações religiosas, as comunidades e congregações, todos têm discernimento espiritual, eles podem ver tudo. Eles veem muito claramente, mas isso corresponde à realidade? Ou é apenas uma afirmação que está sendo feita com Deus? A afirmação tem que corresponder à realidade? Isso pode estar lá onde o Senhor se revela. Então, me veio outro pensamento com o nome do Senhor que colocaremos nossa confiança no nome do Senhor. E tive que pensar nisso, que agora há uma denominação ou direção de fé que já conhece o novo nome de Deus e pensa que o nome Jesus não tem mais nenhum significado. Então me veio a palavra de Filipenses, segundo capítulo, a memória. Aqui está escrito sobre o nosso Salvador, a partir do versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como as pessoas podem dizer que o nome de Jesus não é mais válido? Ele permanece válido até que essa palavra tenha encontrado seu cumprimento e todos os inimigos tenham sido postos por escabelo de seus pés e todo joelho tenha se dobrado e toda língua confessado de todos os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode ser uma palavra ser escrita mais clara do que isso? Quão maravilhoso que é concedido aos simples. Os sábios e espertos andam por aí. Os simples encontram seu caminho com Deus porque Deus tem seu caminho com eles. Não por nós mesmos, mas pela graça de nosso Deus. Portanto, o nome de Jesus Cristo permanecerá até a conclusão, até que tudo tenha encontrado seu cumprimento no reino de Deus. Então, outro pensamento dessa palavra aqui, que foi colocada uma pedra angular preciosa, que é sólida como uma rocha, nada que vacila ou flutue, não hoje de um jeito e amanhã de outro jeito, mas sempre o mesmo. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele está em sua palavra, porque no princípio era a palavra. Aqui temos as antigas palavras conhecidas que Pedro dirigiu à congregação naquela época e que são muito familiares a todos nós. De 1 Pedro, capítulo 2, aqui uma exortação forte é direcionado a todos que agora devem ser edificados. Está aqui a partir do versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, e desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vamos ficar aqui parados por um momento. Se vos aproximardes dele, a pedra viva, quando? Após termos provado que o Senhor é amigável, provai e vejam como o Senhor é benigno. Não somente ver, ficar olhando e ouvir, mas provar, comer, ter parte daquilo o que Deus nos prepara. Também nós devemos vir para sermos edificados. Mas isso acontece após termos vencido toda malícia, toda falsidade, toda hipocrisia, toda inveja, toda calúnia, tudo o que pertence ao velho homem e que nos derruba repetidamente e torna a atmosfera no meio do povo de Deus insuportável, de modo que um se torna um obstáculo para o outro, e que há tanta desgraça e tudo sempre tem que ser limpo repetidas vezes, que de tanto apaziguação e arrumar não há tempo para estarmos à disposição de Deus sem perturbação. Hoje, de manhã, já mencionamos, tem que chegar um tempo em que todos esses obstáculos, todas as coisas que precisam ser limpas e arrumadas e endireitadas e niveladas, cheguem ao fim e todos nós tenhamos sido endireitados. Nossa língua foi permeada pelo fogo divino, como foi no início. E nossas declarações se tornaram como declarações de Deus. para que o verdadeiro amor divino possa preencher a todos nós. No entanto, é assim que certas coisas têm que ser colocadas de lado, que ainda estão grudadas do velho homem. Nós nos tornamos novas pessoas, mas o antigo parece nos perseguir para, de alguma forma, nos surpreender em um momento desprotegido e descuidado. E é por isso que deixamos de lado toda malícia e toda falsidade. Vocês dirão, sim, tudo isso ainda pode ser encontrado entre os filhos de Deus? E o susto vai passar. Nós podemos dizer com grande tristeza e não com sorriso, mas realmente com uma dor profunda, nós temos que dizer, não é somente pouco, mas demais dessas coisas. Portanto, deixai toda malícia e todo engano, fingimentos, hipocrisia, invejas e toda calúnia. Ela tem que ser descartada. Somente então podemos seguir em frente como filhos nascidos de novo, como filhos de Deus, e ser fortalecidos. Caso contrário, sempre temos uma nova estadia. É um vai e vem e não um ir para frente. Portanto, que Deus possa nos conceder a graça que nós possamos levar a sério e levar isso ao coração. No versículo 6 está: pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, ou pedra eleita e preciosa. E quem nela crer ou colocar sua confiança nela, não será envergonhado. Comparem essas duas palavras com Isaías 28. Aqui a palavra fé é usada de forma geral. Aquele que crê não será envergonhado. Aqui a fé está ligada a ele, que se tornou o objeto da fé. Quem nele crê, quem nele confia, jamais será envergonhado. Também você não, precioso coração. Essa palavra se aplica a cada um que pode aceitar na fé. Em seguida está no versículo 7, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes ou incrédulos, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido como propriedade, para que anuncieis as virtudes daquele que vos amou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora ricos em misericórdia. Alguns esbarram, outros se endireitam. Alguns são envergonhados, os outros não podem ser envergonhados. Alguns permanecem na desobediência, outros entram na obediência. Alguns permanecem presos na incredulidade, os outros entram na fé. De que lado estamos hoje? Eu penso que o Senhor nos concedeu graça de reconhecer que nós podemos pertencer a esse povo de Deus, sobre o qual está escrito aqui: a geração eleita, o sacerdócio real, a congregação santa do povo, o povo escolhido como seu. Que privilégio! Você e eu, nós podemos, pela graça, nos considerar ao povo de Deus. Nesse meio tempo, após a reunião da manhã, eu tive que pensar em como os homens de Deus foram guiados pelo Espírito Santo para ordenar tudo biblicamente. Vocês conhecem as escrituras individuais, seja João Batista, sejam os apóstolos, quem quer que tenha aparecido, todos eles ordenaram tudo biblicamente. E me agrada Marcos capítulo 1, versículo 1, além de todas as medidas me agrada, porque está escrito aqui: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isso é Malaquias 3, versículo 1. E então, uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso é Isaías 40, versículo 3. Sem nenhuma introdução, esse homem de Deus foi capaz de apontar isso imediatamente. Assim, o Evangelho, a mensagem de salvação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve seu início, como está escrito no profeta. Vamos falar isso claramente. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, chegará ao fim com a congregação, assim como está escrito nos profetas e nos apóstolos. Sempre terá que ser de acordo com as Escrituras, porque Deus é o Deus de sua palavra. Lá, interpretações não têm lugar nenhum. Homens de Deus nunca interpretaram. Eles mostraram de que forma a palavra de Deus foi cumprida. Trata-se, portanto, da glorificação do nome de Jesus, do cumprimento da profecia bíblica, do cumprimento das promessas que Deus fez. No capítulo 12 de João, lemos no versículo 28: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Aqui se trata: Pai, glorifica o teu nome. Muitas pessoas não sabem qual é o nome do Pai. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Nós conhecemos a história e sabemos quem é. Aqui se trata: Pai, glorifica o teu nome. É esse nome único no qual Deus se revelou no Novo Testamento. O nome onde está nossa salvação, nossa redenção. De fato, tudo o que Deus nos deu está contido no nome de Jesus. Portanto, debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual possam ser salvos, senão o nome de Jesus. Pai, glorifica o teu nome. Essa é uma boa oração. Também nós podemos dizer, Pai, glorifica o teu nome. Nós oramos no Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Que o nome seja santificado de fato, no qual Deus pode se revelar e nós invocamos esse nome no qual Ele já nos concedeu tudo. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Aleluia. Que esse mais uma vez se refira ao nosso tempo, para que Deus mais uma vez possa mover o céu e a terra, e mais uma vez mover o nome de Jesus e a palavra de Deus, e todas as bênçãos que estão relacionadas a ela e nos foram dadas, para que seja revelado que nos tornamos o povo de Deus pela graça. Oh, esse desejo surge em nós de tal forma. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e agora queremos vê-la cumprida. Glorifica o Teu nome. Confirme a Tua palavra. Torne conhecido o Teu grande poder entre o Teu povo aqui na terra. Amados, quando vivenciarmos esse desenvolvimento espiritual e tivermos eliminado e limpado todas as coisas que estão no caminho, de modo que possamos entrar na presença de Deus sem qualquer peso, então não poderá ser diferente de que o Senhor tenha que se revelar. Então uma voz veio do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei ainda mais. Quando dizemos de coração hoje, ó Deus, glorifica o teu nome, nós ouvimos em nosso coração a resposta, eu o glorifiquei e eu glorificarei novamente. E quando oramos hoje, ó Deus, revela a tua palavra para nós, então ouvimos a voz, eu a revelei e continuarei a revelá-la. Nosso Deus não fica parado jamais. Ele continua e segue adiante, mas sempre dentro dos limites de sua palavra. Eu o glorifiquei e o glorificarei ainda mais. Até dentro do nosso tempo, esse nome foi glorificado aqui na terra por ações divinas. E se o nosso Senhor é caluniado, oh, então isso se torna uma preocupação tão profunda para nós que Ele deva ser glorificado mais uma vez. Às vezes me vem o pensamento, se o Senhor nos nossos dias é tão insultado e ridicularizado pelo mundo incrédulo e religioso, que possa ser do agrado de Deus, especialmente em nossos dias, que Ele glorifique a si mesmo como nunca antes, fazer algo que possa superar tudo o que já foi feito antes. Com Deus, tudo é possível. Ele é capaz de fazer todas as coisas. Mais um versículo dos Atos Apóstolos. Atos Apóstolos 3 foi. Lá Pedro falou às pessoas esses versículos conhecidos de 21 até o fim. E então está no capítulo 4 algo muito estranho no versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram ou chegaram à fé, e chegou o número desses homens a quase 5 mil. Com isso, o escritor está se referindo ao discurso que foi registrado para nós no terceiro capítulo, quando Pedro ele explicou que Cristo permanecerá no céu até os tempos da restauração de tudo o que Deus proclamou pela boca de todos os santos profetas desde os tempos antigos. Todo esse discurso as pessoas ouviram naquela época e creram, embora essa palavra não tenha sido pensada, profetizada ou exposta para o seu tempo. No entanto, eles creram e foram justificados diante de Deus. O que será conosco que estamos vivendo no tempo do cumprimento daquilo que está sendo mencionado aqui? Se nós cremos, então não seremos acrescentados àqueles que Deus ordenou para a congregação? Eu estou convicto de que o Senhor tem pessoas que, todas as vezes, quando ouvem a palavra de Deus, seja ela destinada ao seu tempo ou não, eles creram em cada palavra de Deus em todos os tempos de coração. Isso é verdade ou não é? Isso é a coisa que Deus nos revelou. Pessoas que nasceram de Deus têm um relacionamento com a sua palavra, têm uma ligação com a sua palavra, pois o mesmo Espírito que deu a palavra nos trouxe uma nova vida e implantou a palavra em nosso coração. Eu repito, Pedro, naquela época, ele expôs o que aconteceria no final do tempo da graça e que Cristo deveria permanecer no céu até que chegassem os tempos da restauração de tudo o que Deus havia proclamado por meio dos santos profetas desde o início. Os tempos ainda não haviam chegado. Desde aquela época, passaram quase 2000 anos. Mas as pessoas disseram sim, pois sabiam a que o conselho de Deus está sendo proclamado. Se eles podiam ordenar as coisas ou não, eles creram. E é disso que se trata. E antes de podermos ordenar a palavra de Deus, nós temos que nos permitir ser ordenados de acordo com a palavra de Deus no processo de salvação e também encontrar nosso lugar para que a palavra de Deus possa ser cumprida por meio de nós. Mas aqui há outra declaração muito importante que não podemos ignorar. Vocês sabem que foi dito em nosso Senhor por meio de Moisés: Deus lhe suscitará um profeta como eu dentre seus irmãos. E então está aqui no versículo 23, talvez também a última parte, ou talvez 22 no total. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Não apenas naquilo o que está de acordo com a nossa medida, o que nos é bem-vindo, aquilo que nós podemos entender, aquilo que se encaixa no nosso conceito. Aqui está literalmente escrito: a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. O homem não vive de algumas poucas palavras, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Cada palavra tem que ser crida em tudo o que o Senhor falou a nós. Aqui eu vou ler mais uma vez. A Ele ouvireis em tudo quanto Ele vos disser. Nós sempre podemos nos regozijar quando outros são atingidos. Eu quero dizer agora na pregação. Então pode acontecer conosco, como a mulher que pegou o irmão Branham na saída e disse: hoje você distribuiu para todo mundo, mas você não me bateu, não me atingiu. E vocês certamente leram isso na pregação. E ele pensou consigo mesmo: essa deve ser uma mulher santa, próxima de Deus, que não caiu sob o registro inteiro nenhuma vez, mas simplesmente passou por baixo de tudo, como algumas pessoas passam por baixo da chuva sem se molhar. Mas, de repente, ele ouve que essa é a palavra hop gossip, eu tenho ainda na memória, que é uma mulher assim de fazer fofoca, a mulher mais fofoqueira de todo o país, que já deveria ter até recebido um prêmio por isso. Ela não fazia, somente trazia desgraça com a sua língua, onde quer que ela ia, em todos os dias, sempre de novo. E então diz na saída: você atingiu a todos, mas não a mim. Agora foi a única coisa que ele deixou de fora. Amados, a palavra de Deus fala a todos nós igualmente. Ninguém é excluído. Um é atingido hoje, o outro é atingido amanhã. O primeiro foi atingido já ontem, o próximo será atingido depois de amanhã. Cada palavra de Deus é para cada um dos filhos de Deus em todos os tempos, em todos os lugares. E como já foi mencionado, naquela época eles criam, embora a palavra não se cumpriu em sua época, mesmo assim eles creram que era verdadeira, entregaram, consagraram suas vidas a Deus e agradeceram a Ele por terem sido dignificados de ouvir esse discurso e de receber em si aquilo que foi dito naquela época. Amados, nós não passamos diferente. Nós queremos em cada palavra de Deus, quer o Senhor a tenha dito a Abraão, quer tenha dito a Moisés, quer tenha dito a Jacó, nós cremos em cada palavra de Deus, que Deus o Senhor disse em algum tempo a alguma pessoa. Isso é verdade ou não é? Simplesmente porque cremos. Nós fomos ordenados por Deus a crer, determinados por Deus a crer. Quem não crê, ele não crê que Deus disse a Abraão, o que ele também não diz a mim, a você. Ele, quem não crê em nada de fato. Mas quem crê, ele deveria crer em tudo. E aqui nós lemos muito claramente: ouvi a esse em tudo o que vos disser. Quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Jesus, nosso Senhor, caminha entre os sete castiçais de ouro. E esse castiçal de sete luzes representa a congregação. Ele fala, ele opera. Todos os que são nascidos de Deus e destinados a contemplar sua glória, eles creem em toda palavra que saiu da boca do Senhor. Podemos dizer amém a isso? Realmente, cada palavra de coração, sem esforço. Sem esforço. Quem ainda tem que se esforçar para crer, então ele deixa isso totalmente. Porque a fé não depende do seu ou do meu esforço. A fé é uma dinamite divina, porque a fé vem da pregação, e a pregação vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus é espírito e vida. E uma pessoa que crê não precisa ser empurrada, mas também não pode ser impedida. Ela tem esse poder viável em si por meio da graça de Deus. Então, exortação. E toda alma que não der ouvidos a ele deve ser exterminada do povo. Até o fim, nós vamos crer no Senhor em tudo o que ele disse. E não dizer, de repente, nesse caminho de Deus, não, agora eu não creio nisso. Ao longo dos anos, eu vi muitas pessoas que, enquanto cabia, encaixava no seu conceito, elas criam. E tudo o que não cabia, elas não criam. Nós lemos, nesse contexto em que está escrito que o nosso Senhor permanecerá no céu até os tempos da restauração, que nós temos que ouvir tudo o que o Senhor nos disser. E aquele que crê no que ele fala não será envergonhado. Pelo contrário, nos é revelado e nós somos edificados para uma morada espiritual de Deus no Espírito, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, o sacrifício de louvor de nossos lábios, que é agradável a Ele. Deus não quer apenas palavras, Deus quer o coração, e Ele quer a gratidão do coração que sobe ao seu trono. Hoje, se os irmãos não tiverem mais nada a dizer, vamos agradecer verdadeiramente ao Senhor, do fundo do coração, pelo grande privilégio de podermos viver nesse tempo da qual os profetas, os apóstolos e o Senhor falaram. E não apenas isso, mas com os olhos abertos, com olhos ungidos, podemos estar na presença de Deus. Ouvir cada palavra, crer em cada palavra, acompanhar cada palavra interiormente. Toda resistência é abandonada, toda inveja, todo ciúme, toda calúnia, tudo é abandonado, rendido, renovado pelo banho de água da palavra, guiado pelo Espírito em toda a verdade, unido em uma unidade divina, um povo de sacerdotes e reis, uma comunidade santa de pessoas. Nós desejamos que isso se torne uma realidade divina diante de nós, conosco e entre nós, pela graça. E tão certo quanto ansiamos por isso e o Senhor o prometeu, tão certo Ele o realizará também, por sua palavra e por seu Espírito, na multidão comprada pelo sangue, que está pronta para avançar em obediência com fé até que o Senhor retorne, até que a palavra de Deus tenha aperfeiçoado todas as coisas e tenhamos sido levados à perfeição, à plenitude da estatura, na plenitude de Cristo, como dizem as Escrituras. E mais uma vez, nós desviamos olhar de nós mesmos e olhamos para o Senhor. Nós confiamos-nos a Ele e dizemos: Senhor, aqui estou, eu creio em Ti, eu pertenço a Ti, faze comigo o que Te agrada. E já Ele vai nos assumir e fazer de nós o que servirá para o louvor da Sua gloriosa graça, a Ele, ao nosso Senhor, seja o louvor e a honra. De coração nós exclamamos, ó Deus, glorifica o Teu nome. E nós ouvimos, seja em voz alta ou baixa, eu o glorifiquei, e o glorifiquei tantas vezes, e o glorificarei novamente nos seus dias, mais uma vez, e confirmarei minha palavra entre vós e por meio de vós. Nosso Deus é um Deus verdadeiro, nele nós podemos confiar. Vamos ouvir tudo o que Ele falou a nós. Levemos a sério e deixemos todos os nossos próprios pensamentos de lado, fora. Quem quiser construir ele mesmo, construa para si mesmo. Mas quem quiser edificar sobre o santo fundamento da fé, somente tome uma coisa. Não 3, 4, 5, 6, 7, outras coisas. Além disso, ele tome somente uma coisa. Eu te aconselho, compre de mim ouro refinado pelo fogo. Um edifício unificado agora no final dos dias. Nesta geração perversa e adúltera, Deus tem uma congregação que está disposta a seguir adiante com Ele, crendo e confiando nele. E quem crê nele não será envergonhado, mas o Senhor confirmará que Ele está nos guiando. Louvado seja o Seu santo nome. Amém. Vamos vir para frente e vamos adorar. Fiel Deus, o desejo mais profundo de nossos corações é que Tu glorifique o Teu nome, que Tu confirme a Tua palavra e cumpra as Tuas promessas. Fiel Senhor, agora, bem no fim, será novamente a Tua palavra, falada, que cumprirá em todos o que Tu disseste. Não será mais um irmão com dons ou tarefas especiais. Tu estarás no Teu povo, a Tua palavra que foi falada e foi crida, ela então cumprirá o que está contido nela. Quando Tu disseste, faça-se luz, houve luz. Quando Tu disseste que a terra faça brotar, ela fez brotar. Quando Tu disseste que as águas se reúnam em seu lugar, tudo aconteceu. Senhor, Tu deste ao Teu profeta 5 lições e mostraste a ele o que acontecerá no fim entre o Teu povo. Senhor, uma coisa entre Ti e cada um individualmente, sem qualquer mediação, a Tua palavra chegou fresca do trono a nós. Receba gratidão por isso e porque nós vivemos nesse tempo em que essas coisas devem acontecer, elas acontecerão. Nós te agradecemos por isso, porque tudo aconteceu no tempo para o qual foi anunciado e profetizado. Fiel Senhor, nessa fé, nós chegamos ao descanso ou entramos no descanso de Deus. Nós te louvamos e agradecemos a Ti. Toda a própria vontade e toda a própria capacidade chegou ao fim. Tu te tornaste tudo em tudo. Nós queremos crer a Ti em tudo o que Tu falaste e também ser obedientes. Fiel Mestre, que a fé e a obediência se equilibrem mutuamente para que Tu possa nos olhar com benevolência. Amado Senhor, até essa hora, Tu nos sustentaste em situações quase impossíveis e nos mantiveste, ó fiel Deus. Também nos últimos 4 anos, Senhor, nós Te agradecemos que, no fim, tudo causará dano ao inimigo, mas não a nós. Não a nós. Pois, assim está escrito, nada poderá vos causar mal. Senhor, eu Te agradeço por isso. No fim, nós diremos, Senhor, foi bom assim. Nós Te agradecemos por isso. Mas vamos agora, deixa-nos seguir em frente na fé e, se possível, não olhar mais para trás. Pois, Senhor, o tempo é sério e a Tua vinda está muito próxima. Amado Salvador, conceda-nos o privilégio de pertencer à multidão que está sendo separada, purificada, que está sendo preparada, que está sendo adornada para encontrar o noivo como uma noiva. Senhor, nós somos um povo miserável, um povo indigno, sem poder nos ajudar a nós mesmos e fracos, mas Tu és o forte, o gracioso, o Deus Todo-Poderoso. Em Tuas mãos nós nos deixamos cair. Faça conosco o que Te agrada. Te agradecemos também por esse fim de semana. Senhor, que a Tua palavra também caia no coração daqueles que nunca a ouviram antes. Ó fiel Salvador, nós Te pedimos que salve mais alguns que serão chamados. Que isso aconteça em breve e nos una como o Teu povo. Nos ajunte que tudo o que pertence ao velho homem também fique para trás. Que sejamos renovados à Tua imagem, transformados e Te sigamos de coração. Amado Salvador, eu Te agradeço por não ter que me preocupar com nada, a não ser transmitir a Tua palavra pura e santa, sem qualquer interpretação ou mistura. Senhor, assim como Paulo e Branham, assim nós também queremos que a Tua palavra cumpra perfeitamente em nós aquilo para o qual Tu enviaste a fazer. Conceda-nos isso pela graça. Nós Te agradecemos, porque Tu o farás. Aleluia! Ao Teu maravilhoso e santo nome. Amém.